Muito boa tarde. Começo por saudar os nossos convidados para esta audição do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas, que visa a transposição da diretiva que aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e transpõe a diretiva que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Temos hoje um conjunto de personalidades que vão ser ouvidas, nomeadamente o professor Álvaro Nascimento, da Universidade Católica Portuguesa, o professor Carlos Chalema, do Instituto das Comunicações, o professor João Confraria, da Universidade Católica Portuguesa, o professor Luís Correia, do Instituto Superior Técnico, e o professor Pedro Costa Gonçalves, do Centro de Estudos de Direito Público e de Regulação. Atendendo que são um conjunto de personalidades que cumprimentamos e agradecemos a disponibilidade também para contribuir para termos uma lei mais forte, cada intervenção inicial será de 5 minutos a cada um destes convidados. Depois cada grupo parlamentar vai ter 5 minutos para questionar e depois cada um das personagens convidadas vai ter 10 minutos para fazer, digamos assim, as suas conclusões finais. Sem mais demoras, passava desde já a palavra ao professor Álvaro Nascimento, pedindo a todos, dentro daquilo que for possível, um mínimo cumprimento da grelha de tempos, porque temos um conjunto vasto de intervenções. Muito obrigado.
Ora, muito boa tarde a todos e boa tarde, Sr. Doutor, pela introdução e pelas amáveis palavras que foram dirigidas, nomeadamente aqui para nos receber hoje e ouvir as nossas opiniões. Eu vou ser muito breve, não vou tomar os 5 minutos, até porque eu acho que nesta intervenção inicial, mais do que estar já com avançar algumas ideias, eu gostava de sinalizar basicamente dois ou três tópicos nos quais eu poderei talvez contribuir de forma mais ativa para esta discussão. Naturalmente, a discussão, do meu ponto de vista, tem um caráter marcadamente económico, como é a minha formação de base, sou economista. Do que eu posso trazer para aqui são algumas reflexões de natureza económica, nomeadamente algumas das opções que têm a ver com o Código das Comunicações Eletrónicas e da transposição que está neste momento a ser operada para o direito português. E há aqui dois ou três ideias sobre as quais eu acho que poderei dar alguns contributos. O primeiro tem a ver naturalmente com os temas da fidelização e refidelização, que é uma das questões que tem dado bastante debate, nomeadamente sobre quais são os fundamentos económicos da sua existência ou eventualmente que justificam a sua existência ou que não a justificam e quais os prós e contras de uma e outra alternativa, e eu acho que poderemos falar um pouco sobre essa matéria. O segundo tem a ver com um princípio geral daquilo que é o Código das Comunicações Eletrónicas e aquilo que, a meu entender, me parece que está a ocorrer no mercado de telecomunicações, tem a ver com uma regulação para a promoção da concorrência, ou seja, até que modo ela pode ser promovida de forma eficaz e como é que ela pode ser executada. E o terceiro aspecto que eventualmente poderemos aqui discutir tem a ver depois com as autoridades regulatórias e com a necessidade de assessment, em meu entender, da competitividade ou do grau de concorrência que hoje existe no mercado, particularmente tendo em atenção aquilo que são os investimentos previsíveis que são exigíveis no âmbito dos 5G, ou pelo menos do deployment do 5G e do cumprimento de algumas metas comunitárias, alguns objetivos estratégicos comunitários com que o país se compromete. E com isto talvez eu deixasse balizado o espaço para alguma conversa, e acho que será muito mais interessante estar à disponibilidade dos senhores deputados para as perguntas que acharem convenientes e naturalmente depois poderei explorar cada um destes aspectos em maior detalhe. Muito obrigado e um abraço a todos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava já a palavra ao professor Carlos Chalema, do Instituto das Comunicações.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Se me permite, Sr. Presidente, é Instituto de Telecomunicações. Desculpe fazer este reparo, mas é que o Instituto das Comunicações é outra coisa. Não somos nós. Eu, para já, agradeço de terem-me convidado. Espero poder corresponder à confiança que em mim depositaram para poder ser útil neste debate. E vou fazer um pouco como o meu colega anterior. Vou me dedicar em dois ou três pontos. Só. Um deles tem que ver com conceitos. E conceitos que às vezes não estão definidos, outras vezes estão. Por exemplo, o conceito de universal parece um adjetivo perfeitamente corrente, a gente quer dizer que corresponde ao universo. Mas, neste caso, o serviço universal corresponde a servir quem? Eu penso, por mim, que são os portugueses, uma vez que isto é uma lei portuguesa, um projeto de lei para vigorar em Portugal. E os portugueses onde quer que estejam. E é importante dizer os portugueses onde quer que estejam, porque eu, como açoriano, não posso esquecer que os Açores têm 9 ilhas, e algumas das quais estão relativamente servidas de uma maneira um pouco difícil. Nomeadamente estou a pensar no Corvo. De maneira que o universal aplica-se aqui ou não se aplica aqui. Depois, um segundo ponto que gostava de falar é um bocadinho do problema, continuando ainda ao nível do serviço universal. Fala-se, nos artigos 155, 146 e 147, na definição de serviço. O serviço deve fornecer um conjunto de, desempenhar um conjunto de funções. Mas há uma coisa que os eletrotécnicos como eu, pessoas de telecomunicações como eu, não gostam de falar numa coisa chamada internet de banda larga sem dizer o que é banda larga. E, no mínimo, deve-se dizer o que é. E isso, digamos, os técnicos sabem que é definir um ritmo de transmissão que é aceitável. E esse conceito de ritmo de transmissão aceitável tem evoluído ao longo do tempo e muito depressa. Mas aquilo que era banda larga há 5 anos, hoje em dia é banda estreitíssima. É preciso que se ponha qualquer coisa nas especificações um bocadinho mais técnico. E finalmente, e porque não tem nada a ver com este assunto, tem que ver com um problema jurídico que a mim me fez um bocadinho de impressão, é que no artigo 3 responsabilizam-se os administradores, o que é correto, e a seguir os diretores. Não é nada costume na jurisprudência, que eu não sei, portuguesa, corresponsabilizar os diretores também por ações que uma dada empresa realizou. Costumam ser apenas os administradores. Portanto, eu gostava, se for possível, trazer este ponto para a baila, era bom. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava então a palavra ao Sr. Professor João Confraria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Assembleia por estes trabalhos de transposição de uma diretiva que, infelizmente, já estão um bocadinho atrasadas, que já está um bocadinho atrasado e em Portugal já está numa situação de incumprimento. Eu queria brevemente salientar alguns aspectos e para isso elaborei um conjunto de slides. Esse conjunto de slides fica à disposição desta comissão, assim como depois de qualquer esclarecimento que queiram sobre eles ou em que achem útil a minha contribuição. Vou aqui procurar os... Esta proposta segue muito de perto o próprio texto da lei, o próprio texto do código, o próprio texto da diretiva. E, portanto, em muitos aspectos é pacífica. No entanto, em alguns casos peca por defeito, em outros casos peca por excesso. Quanto às situações em que, por assim dizer, peca por excesso, julgo que a mais preocupante encontra-se no artigo 44º, em que se pretende dar à ANACOM um poder arbitrário, não é discricionário, é arbitrário, na imposição de obrigações de roaming e na imposição de obrigações de acesso aos operadores móveis. Esta disposição, que aparentemente é uma transposição literal do texto da diretiva, contraria de facto a diretiva, porque o considerando do 133 da diretiva estabelece que este tipo de obrigações só pode ser imposto mediante uma análise de mercado. Ora, esta condição prévia para o estabelecimento de obrigações de acesso a redes móveis, que é a existência prévia de uma análise de mercado devidamente fundamentada, que existe, esta condição existe no Código das Comunicações Eletrónicas, não existe na proposta de transposição da diretiva. E por isso está-se a dar a ANACOM poder arbitrário nesta matéria e a criar uma enorme distorção regulatória, porque significa que os operadores móveis ficam sujeitos potencialmente a uma regulação mais restritiva que os operadores fixos. Por outro lado, é importante ter em conta que uma análise de mercado não é uma entrevista nem um comentário de imprensa. É uma coisa que se faz de acordo com critérios de economia e direito da regulação, que aliás têm sido validados pelo legislador. E acho fundamental corrigir este aspecto. Desculpem-me a firmeza ou ênfase que ponho nesta questão, mas receio que a transposição tal qual está possa distorcer a regulação de mercado de uma forma contrária aos objetivos do Código. Depois, há aqui uma outra questão que é mais delicada e que se pretende com a definição dos poderes que nós pretendemos atribuir a uma atividade administrativa independente face aos poderes que devem ficar à disposição daqueles que têm a responsabilidade direta perante os eleitores, que são os seus deputados, são os membros do governo. Eu aqui acho que há pelo menos dois casos em que se está a atribuir a uma autoridade, a uma entidade administrativa independente da ANACOM, poderes que não deveria ter, porque são poderes políticos, são poderes que, em que aqueles que são eleitos devem poder ser diretamente responsabilizados pelos eleitores. O primeiro dessas áreas diz respeito à atribuição de direitos de frequência. Esta proposta de lei opta por uma solução em que só quando os direitos de utilização de frequências são atribuídos pela primeira vez é que o Governo tem alguma coisa a dizer. Depois, na renovação das licenças e noutros casos, o Governo já não tem nada a dizer. Ora, as frequências são um ativo do país, são um ativo de toda a comunidade, e nos atos de renovação tomam-se, por vezes, decisões que têm implicações políticas, por exemplo, condicionando uma renovação de uma licença móvel à cobertura de freguesias rurais, não sendo possível, por exemplo, cobrir todas as freguesias rurais, há que fazer opções sobre quais aquelas que vão ser cobertas. E isso é uma coisa que tem uma dimensão política, em que aqueles que são eleitos têm que ser responsabilizados pelos eleitores. E não é uma entidade administrativa independente que não tem nenhuma responsabilização direta pelos eleitores que deve tomar esta decisão. O mesmo sucede no que diz respeito às chamadas áreas designadas, que tal qual como estão no Código, eu aí vou apresentando os artigos onde isso está, parece que é um mero procedimento estatístico. Mas não é um mero procedimento estatístico, porque a designação de áreas deve integrar-se num objetivo de política de desenvolvimento regional e local. Ora bem, o que é que está no Código? No Código está que, em primeiro lugar, a ANACOM pode designar. Portanto, dá a impressão que a designação depende da vontade arbitrária da ANACOM. A designação de áreas e a existência de áreas designadas deve depender de objetivos e de concretização de políticas de desenvolvimento regional que está fora das atribuições da ANACOM. E portanto, não pode estar na discricionariedade da ANACOM designar ou não designar uma área. Se há zonas que não têm cobertura nenhuma de operadores, e se isso é uma preocupação de desenvolvimento regional, isso é uma preocupação política, não uma preocupação que deva ser acolhida e que, a cuja resolução se deva ser atribuída a uma entidade administrativa independente. Por outro lado, depois, a solução que se lhe dá também é uma solução não deve estar numa entidade administrativa independente, dado que aqueles que são eleitos devem poder ser responsabilizados pelos eleitores dessas áreas das opções que são tomadas. Finalmente, há aqui uma coisa que só quero dar uma nota de alguma preocupação, que é a solução que se pretende dar em termos de preocupações de segurança para uma questão que politicamente é importante, que é a tal questão de eventualmente os operadores serem proibidos de utilizar equipamentos de determinados fabricantes, equipamentos com determinada origem, ou de serem forçados a retirar equipamentos de rede de determinados fabricantes ou determinadas origens geográficas. Dá-se aqui essa atribuição a uma comissão de segurança que está aqui definida. Uma decisão deste tipo tem profundas implicações em matéria de política externa e política de defesa nacional. Eu só queria ter a certeza que esta proposta que está aqui foi devidamente articulada com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o Ministério da Defesa Nacional, porque está aqui a dar a uma comissão que ainda por cima não tem regulamento, que é ad hoc, onde nós não sabemos quais são as regras de votação, não sabemos quem é que tem direito de votos, uns têm mais direito de votos do que outros, e parece-me que há aqui alguns que se calhar deviam ter mais direito de votos do que outros, e está-se aqui a dar a uma comissão deste género um poder de decisão numa matéria de uma enorme delicadeza, e de novo, não sei se aqui não tenho Se o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa concordarem com isto, não tenho objeções, mas acho que é uma área em que se devia pensar bem. Depois, há a questão das sanções. Eu quando vi estes diplomas sobre as sanções, onde se pretende, no fundo, aplicar um regime contra-ordem nacional diretamente aos administradores e aos diretores, pensei que isto era uma brincadeira, pensei que isto era a continuação daquela conflitualidade que anda por aí entre dirigentes do regulador e dirigentes dos operadores por outras vias. Mas essa conflitualidade não deve continuar no processo legislativo, isso é degradar o processo legislativo. E, portanto, pensei assim, bom, não deve ser isso que se pretende. Então, mas fico sem saber o que é que se pretende. Porque não vejo utilidade nenhuma nisto. Isto não tem paralelo noutros setores, não é comum, nem ao nível dos administradores, nem ao nível dos diretores. Quando isto é feito noutros setores, e já foi feito no setor da aviação civil, no setor financeiro, é num quadro regulatório completamente diferente do da telecomunicações. Não são coisas diretamente transponíveis. E, portanto, não vejo utilidade nenhuma nisto, a não ser entupir os tribunais, criar litigância, aumentar a incerteza regulatória, aumentar os custos para os consumidores. Não vejo grande incerteza nesta coisa. Bom, quanto às omissões, peço desculpa se estou a demorar um bocadinho de tempo, mas quanto às omissões, a principal omissão que eu vejo aqui, e acho que é até de uma enorme gravidade, diz respeito à falta de coerência que existe entre o regime regulatório que é estabelecido no Código das Comunicações para a regulação do acesso às infraestruturas passivas e o regime regulatório de acesso às infraestruturas passivas que resulta do Decreto-Lei 123 de 2009. São incompatíveis. O que o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas estabelece em termos de acesso a infraestruturas passivas do operador com posição dominante não é compatível com o nosso regime do 123. E, portanto, acho que está aqui a perder uma oportunidade. Julgo que valia a pena aproveitar a transposição desta diretiva para rever o Decreto-Lei 123, tornando o regime de regulação que lá está compatível com o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Porque nós, do 123, avançámos muito além da diretiva das infraestruturas passivas, até porque tínhamos necessidade disso. O nosso quadro nacional, como sabe, é original e essa originalidade teve bons resultados, somos dos melhores da Europa nessa matéria, mas agora havia necessidade de compatibilizar estes dois regimes e está-se aqui a perder a oportunidade de o fazer. E não o fazendo, ficamos com dois regimes regulatórios que podem ser contraditórios entre si e, portanto, parecia-me absolutamente necessário assegurar essa compatibilidade. Em relação à questão, que também é muito importante, que é o da duração dos contratos, eu concordo com que os operadores tenham o direito de estabelecer períodos contratuais de fidelização até 24 meses. E, portanto, julguei que a redação que é dada nesta proposta de lei corresponde à atribuição aos operadores desse direito. Parece-me bem, sem prejuízo dos operadores poderem usar prazos mais curtos. Já não me parece tão bem aquilo que se diz aqui sobre as questões, o que é que se faz em matéria de denúncia do contrato por iniciativa dos consumidores. Do ponto de vista da análise económica, a resolução deste problema é relativamente simples. No caso de denúncia do contrato por iniciativa dos consumidores durante o período de fidelização, os consumidores deveriam ser obrigados a pagar somente os custos afundados que ainda não estavam pagos. Os custos afundados, os custos que foram afundados na prestação do serviço e que ainda não estavam pagos. Redigir isto desta forma pode ter alguns problemas, porque isto significaria que se estava a regular um preço ou uma componente de um preço. E por isso faz sentido, como aliás é essa a atual versão da Lei das Comunicações Eletrónicas, dizer assim, bom, os consumidores devem indemnizar ou devem pagar ao operador a parte dos benefícios que lhe foram dados e que eles depois ainda não pagaram. E que no fundo corresponde a tentar ultrapassar esta questão da regulação de preços. Agora, quando os operadores definem os benefícios, alguém tem que ver se isso é razoável. Tem que ser a Anacom. E a Anacom aqui omite. Na atual lei das comunicações eletrónicas, a Anacom tem essa responsabilidade, embora tanto quanto eu saiba nunca a exerceu, mas a Anacom tem que ter a responsabilidade de ver se aquilo que os operadores dizem que são benefícios que estão a dar aos consumidores, se isso é verdade, quer dizer, se isso é razoável ou se não é. O operador diz, tem aqui uma fidelização e com isso estou-lhe a dar um benefício de 800 euros. Tem que haver uma autoridade, tem que ser a Anacom, a garantir aos consumidores se esses 800 euros são verdade ou se é simplesmente quase uma estratégia comercial do operador. E, portanto, julgo que aqui esta matéria, haverá mais alguns pontos que são pontos de redação, mas não vale a pena desenvolvê-los mais. Repito, se quiserem, os slides estão à disposição, assim como são indicativos e, portanto, se acharem útil algum esclarecimento sobre alguma das matérias dos slides, estou à disposição e peço desculpa pelo tempo que tomei a mais.
Muito obrigado, professor João Confraria. Não questionando os grupos parlamentares, mas atendendo que era uma apresentação, eu deixei a apresentação ser concluída por, a bem do dos nossos trabalhos, mas também agradecemos também desde já o facto do seu professor disponibilizar à comissão os trabalhos. Professor Luís Correia, passava então a palavra ao seu professor Luís Correia.
Boa tarde a todos, Sr. Presidente, membros da comissão, muito obrigado pelo convite, é um prazer partilhar convosco as preocupações, digamos assim, que eu tenho em relação a esta proposta de lei. Eu tenho também uma apresentação que provavelmente é demasiado extensa, mas eu irei corrê-la rapidamente e, portanto, vou realçar apenas os aspectos fundamentais e, como foi distribuído anteriormente, depois, eventualmente, no momento da discussão, poderemos voltar a um outro ponto. Portanto, o enquadramento, de facto, é a transposição da diretiva para a lei portuguesa e depois com a alteração de outras leis e de outros decretos-leis na área das comunicações eletrónicas. Eu vou cingir-me mais às questões técnicas, sendo eu da área da engenharia e da tecnologia. Portanto, é dada uma motivação e, de facto, eu diria que esta motivação está correta naquilo que se refere aos sistemas de comunicações móveis e fixos que nós temos tido até à atualidade. O 5G vem mudar esta perspectiva, vem mudar o foco das comunicações pessoais para comunicações industriais, com dispositivos muito variados, e eu acho que isso não é tomado em conta na atual proposta de lei, e vou dar alguns exemplos em relação a isto. Alguns erros factuais na proposta de lei, este é um deles. É dito que o espectro de radiofrequências é o conjunto de frequências abaixo dos 3.000 GHz. Isto não está correto, de facto. É comumente aceito na comunidade técnica que o espectro de radiofrequências está entre os 20 kHz e os 300 GHz. Portanto, isto é uma pequena correção que deverá ser feita à proposta de lei. Depois, aqui um outro aspecto, que é no artigo 17. Portanto, eu estou a referir o artigo, o número, a alínea e a página da proposta de lei. Quando se refere aqui a informação que deve ser dada nos operadores que detêm, portanto, redes, eu acho que devia ser incluído na informação sucinta, devia ser incluído informação sobre as potências de alimentação das antenas, as características das antenas. A finalidade aqui é ser possível, por um lado, avaliar interferências quando for o caso, por outro lado, quando nós estamos a falar da exposição às radiações eletromagnéticas, temos também informação que permita fazer essa avaliação. Quando depois, no artigo 32, se fala em cobertura de banda larga sem fios, de elevada qualidade e velocidade, eu percebo que numa proposta de lei não se possa estar a quantificar especificamente, digamos, a colocar números, mas por outro lado eu acho que há aqui questões que devem ser abordadas e que não estão incluídas. E precisamente isto tem a ver já com as aberturas ou as novidades que o 5G vem trazer. Uma delas é que serviços é que são, o que é cobertura, que aliás é algo que digamos que na proposta de lei não está muito bem clarificado. A questão de cobertura hoje em dia não é um conceito unívoco e digamos, e único. A cobertura de voz, cobertura para fazer vídeo, cobertura para receber SMS são coberturas, leia-se distâncias diferentes, condições de serviço diferentes. A proposta de lei em nenhum ou quase nenhum dos casos aborda esta questão, a diferenciação dos serviços, e deveria fazê-lo. Por outro lado, o 5G traz novas dimensões para a qualidade de serviço, a latência, a capacidade de conectividade, que também não são abordadas na proposta de lei. E há um outro aspecto que eu acho que é muito importante, porque aqui refere-se, depois das questões gerais, refere-se aos principais eixos nacionais de transporte. Eu percebo que isto é uma das questões de, chamemos-lhe de infraestruturas críticas, não necessariamente uma estrada poderá ser o nome infraestrutura crítica, o operador da estrada CELUA, mas estão aqui a esquecer-se de muitas outras infraestruturas críticas que são fundamentais. Uma delas são claramente os hospitais, para não falar de outras. E, portanto, eu acho que há aqui uma questão de conceito de cobertura, de facto, que é mínimo e deverá seguramente ser alargado. Depois aqui, na questão de quando é que a Autoridade Reguladora Nacional pode mexer, desculpem-me a expressão, na faixa de frequências, fala-se aqui na segurança da vida humana, eu acho que devia, este conceito devia ser alargado a situações de emergência em que a situação, a segurança da vida humana pode não estar em causa, mas que, de facto, poderá haver situações de emergência em que, portanto, poderá ser necessário fazê-lo. A tabela das faixas de frequência, a informação que está conjuntamente às faixas de frequência, deveria incluir as potências aparentes radiadas, também, quando aplicável, nem sempre o será, na perspectiva que já referi anteriormente. Os objetivos, portanto, aqui voltamos à questão da cobertura e do que é qualidade de serviço, e, portanto, enfim, acho que já perceberam a ideia, digamos assim. Depois também, quando se refere à exposição a campos eletromagnéticos, é referida à recomendação do Conselho da Europa de 1999, isto está francamente desatualizado. E quando digo francamente desatualizado, é mesmo muito desatualizado. As últimas recomendações do ICNIRP, que é portanto, a Comissão Internacional para a Proteção contra Radiações Não Ionizantes, que está associada à Organização Mundial de Saúde, estabeleceu novas recomendações o ano passado, em março do ano passado, e portanto, aliás, isso também devia ser transposto a uma portaria a nível nacional que transpôs as recomendações de 1998, nas quais esta recomendação do Conselho se baseou, e portanto, no mínimo, o que devemos fazer é não explicitar aqui a recomendação do Conselho, porque, repito, está desatualizada. Novamente, a falta das infraestruturas críticas, quando é referida aqui apenas à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Também aqui, quando se refere, portanto, no artigo 61, na segurança e, portanto, dos seguintes parâmetros, refere-se uma quantidade de parâmetros quando há um incidente de segurança. Eu acho que deveria ser, no caso de um operador ter um incidente de segurança, deveria ser também dado a conhecer se os dados dos subscritores, dos utilizadores, dos assinantes, como queiram, desse operador foram ou não acedidos, que é coisa que não está, parece, listada na lista deste artigo. A avaliação de segurança é feita por uma comissão, já foi referido isto anteriormente, eu trazia aqui uma perspectiva diferente. Daquilo que eu consigo entender, não há muitas pessoas nesta comissão que com capacidades técnicas, digamos assim, ou pelo menos por inerência aos cargos que eventualmente desempenharão. E, portanto, a minha sugestão aqui, de facto, é que, no mínimo, fosse dada a possibilidade da comissão consultar técnicos das entidades que vão fazer a avaliação de segurança, independentemente das questões depois político-económicas que já foram referidas anteriormente. Portanto, aqui no aspecto meramente técnico, diria eu. Este é mais um exemplo de algo que eu vou dizer no fim. Este artigo 66 diz: as empresas que oferecem serviços de comunicações de voz ou um serviço de acesso à internet. A variedade de serviços hoje em dia vai muito para além disto. Eu pus aqui um exemplo, que é o SMS, que não é nem um serviço de comunicação de voz, nem é um serviço de acesso à internet. E, portanto, eu diria que a linguagem com que esta proposta de lei está feita está francamente desatualizada na perspectiva dos serviços que são dados aos utilizadores dos sistemas de comunicações. Aqui, novamente, a questão da segurança e, neste caso, a locação de emergência, em que é dito que, o número chamador deve ter a possibilidade da sua localização ser conhecida pelo PASPO, portanto, aqui corresponde ao INEM, outra atividade, ou CODU, outra entidade que faz, portanto, digamos, o processamento destas chamadas. Eu acho que, tendencialmente, até porque há questões de concretização nas redes de comunicações, telecomunicações móveis têm que ser avaliadas, mas acho que se deveria definir a precisão desta informação, porque não se diga está no raio de 3 km de uma antena, que é uma coisa que não vai servir rigorosamente para nada, para levar lá uma ambulância do INEM ou qualquer outra situação do género. Do ponto de vista aqui do artigo 117, novamente fala-se aqui nas empresas, de comunicações acessíveis ao público, esqueceram-se aqui, digamos assim, os referidos máquina, os serviços máquina-máquina para empresas. Aliás, eu acho que esta é outra das questões que eu vou referir no fim, também globalmente, a esta proposta de lei. O conceito de serviço universal, para mim, devia ser modificado. Nesta perspectiva, o conceito de serviço universal está focado num consumidor e esquece, e portanto a ideia aqui é que alguém que habita no território nacional, consumidor individual, deverá ter acesso a telecomunicações. O caso das pequenas e médias empresas e microempresas aparece como uma exceção neste artigo 145, e que eu acho que não deveria ser assim. Ou seja, a própria conceito de serviço universal deveria estar estendido a que pequenas e médias empresas possam ter serviços de telecomunicações, de comunicações móveis, com as características que são necessárias. Eu dar-vos dois casos. Um é uma exploração agrícola, que pode ter sensores, desde sensores do terreno, sensores de meteorologia, para um sistema de rega automático, e basear isso num sistema de comunicações móveis. Um outro caso é uma exploração de bovinos, em que quer fazer a localização dos bovinos através de GPS, mas depois quer transmitir informação sobre a localização e a temperatura para detectar doenças e outras coisas do género, também através de um sistema de comunicações móveis. E, portanto, o conceito universal aqui não é para um consumidor final, mas tem aplicações industriais, empresariais, como queiram, bastante importantes e que eu acho que deviam ser consideradas neste conceito de serviço universal. Novamente aqui a questão da largura de banda e, portanto, esquece a latência máxima para oferecer certos serviços a nível industriais. A latência, ou seja, o atraso máximo das comunicações é fundamental e, portanto, estabelecer apenas a largura de banda de mínimo é curto, digamos, deste ponto de vista. Aqui, novamente, a largura de banda do serviço de acesso à internet deve ser adequada. Portanto, aqui listam-se serviços que eu diria que não acrescentam muito. Eu acho que se deveria, de facto, era falar nas características ou nos componentes básicos dos serviços, porque isso, do ponto de vista de telecomunicações, é que é diferenciador. Estes serviços têm voz, ou têm vídeo, ou transferência de ficheiros, outras coisas do género. Ter um acesso a serviços bancários, ou ter um acesso à administração pública, é aceder a um portal com segurança e transmitir ficheiros. E, portanto, desse ponto de vista é um bocado irrelevante, digamos assim, da caracterização do ponto de vista técnico do acesso a esses serviços. Depois, aqui, no anexo 2, já no final, listam-se alguns parâmetros. Não é listada para aferir a qualidade de serviço, não é listada nem a velocidade de transmissão dos dados, nem a capacidade de conectividade. Eu acho que isso deveria ser, até porque são parâmetros fundamentais para a qualidade dos serviços. Portanto, eu, em conclusão, diria que esta proposta de lei é demasiado histórica, está demasiado focada nos serviços históricos no cliente consumidor, além de não prever novas formas de utilização e partilha de espectro. A utilização geográfica de espectro, hoje em dia já existe tecnologia para que isto seja feito de modo muito eficiente. Deixem-me dar-vos um exemplo. O espectro atribuído à Marinha Portuguesa pode ser utilizado no interior do país, por exemplo, e outras coisas do género. Deverá ser utilizado ou considerado uma variedade de serviços e as suas características, eu dei-vos alguns exemplos. A questão das redes privadas para indústrias e para as empresas, que é um dos grandes vetores de desenvolvimento do 5G, parece-me não estarem devidamente acautelados nesta lei. A questão dos clientes empresariais, com os serviços máquina a máquina, e, novamente, a questão das infraestruturas críticas. Portanto, eu novamente demorei, provavelmente, para não dizer de certeza absoluta, mais que os 5 minutos, mas achei que devia trazer aqui estas questões essenciais. Esta apresentação foi-vos distribuída e, portanto, de qualquer maneira, depois têm aqui os números de contactos também, caso externamente esta comissão me desejem contactar. Muito obrigado e as minhas desculpas de ter demorado mais tempo.
Muito obrigado, Sr. Professor. Aplicámos o mesmo critério que há pouco, deixámos concluir a apresentação a fim de também termos mais substância também para os nossos trabalhos na especialidade. Passava então a palavra ao Professor Pedro Costa Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Professores que intervêm aqui nesta sessão. Bom, as minhas primeiras notas, enfim, antes das minhas primeiras notas, queria dizer que o Centro de Estudos de Direito Público e de Regulação, ao qual eu estou ligado, que sou presidente, aliás, é da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Portanto, eu sou professor na Universidade de Coimbra e portanto, por essa via, estou ligado ao Centro de Estudos de Direito Público e de Regulação. Bom, mas eu queria começar por dizer, em termos substanciais, que concordo com muito do que o professor João Confraria disse. E, em particular, com o aspecto de uma, daquilo que me parece uma parca distinção entre aquilo que é político e aquilo que é administrativo. É verdade que isto não resulta, nem se pode dizer que resulte, de uma opção do legislador, quer dizer, eu penso que este projeto de lei, de alguma maneira, ao fazer a transposição da diretiva e do Código Europeu, de alguma maneira passa por cima dessa divisão, mas poderia ter havido alguma reflexão. E o exemplo que ele dá, que o professor João Confraria dá,
digamos, ilustra bem isso, sobre este procedimento aplicável, e faço referência agora ao artigo 55 da diretiva, sobre o procedimento aplicável à limitação do número de direitos de utilização do espectro de radiofrequências a conceder e sobre a forma como atribuem o protagonismo.
Eu peço desculpa, estou-me aqui a informar de uma questão técnica para o professor Luís Correia para parar a partilha de ecrã. Porque não é para o seu professor que está neste momento a intervir, é para o professor que interviu antes. Aparentemente está com a partilha de ecrã que está aqui a colocar um conflito.
Peço desculpa, eu não tinha reparado nisso. Muito obrigado. As
muito obrigado. Desculpas. Sr. Professor, peço imensa desculpa. Sr. Professor Pedro.
Muito bem, muito bem. Não, sim.
São daquelas questões tecnológicas que acontecem.
Exatamente. Muito bem. Então, estava a dizer que, de facto, há esse que me parece o déficit da distinção entre aquilo que é político e nível do, e que deve ser nível e atributo do governo, designadamente quanto à atribuição de novos direitos de utilização de frequência, não apenas pela primeira vez, mas também em sede de renovação, e de facto a diretiva aqui permitia e permite que haja outra concessão e, portanto, que não haja aqui uma espécie de monopólio, não é, de exclusivo da ANACOM, ou da Autoridade Reguladora Nacional, quanto a esse ponto de, digamos, definir o time e as condições em que pode haver renovação de títulos, mesmo quando se trata de títulos escassos de acesso a frequências. Portanto, esse aspecto é um aspecto, digamos, genérico, mas com o qual eu concordo com o professor João Cofraria. Também concordo com ele na parte em que refere, e portanto também tinha pensado nesta, na parte em que refere, digamos, quase diria a surpresa de vermos as sanções, tanto sanções coimas como sanções acessórias, aplicadas a dirigentes de entidades reguladas e a diretores. E aqui não distingue entre os diretores e os responsáveis pelos órgãos, digamos, estatutários das empresas, não distingue, porquanto a surpresa é comum, quer dizer, de facto, não tem paralelo no direito português, a não ser na regulação financeira, por razões muito particulares dessa regulação financeira e das próprias condições legais para aceder a cargos de direção a empresas financeiras, portanto está relacionado com isso, coisa que aqui não existe, e portanto de algum modo parece, digamos, uma nota singular e diria assim uma nota irregular no ordenamento jurídico português, me parece, esta de atribuir ao regulador a competência para interditar pessoas singulares do exercício de funções de administração a empresas privadas, fazendo isto como uma sanção acessória num processo de controle nacional, ou mesmo aplicando-lhes sanções coimas, sanções pecuniárias. Portanto, digamos, há aqui um juízo que é um juízo que ultrapassa a infração e que vai a uma imputação subjetiva singular às próprias pessoas e que me parece, de facto, ousado e, como digo, irregular no panorama regulatório português, seguramente. Como digo, como referi, é verdade que na regulação financeira isto existe, mas na regulação financeira existe toda uma panóplia de exigências e de controle sobre a idoneidade dos membros das empresas financeiras, que aqui não tem lugar. Depois, algumas notas que me parecem ser de assinalar. Uma é a de o legislador, neste projeto, distinguir entre a Autoridade Reguladora Nacional e outras entidades competentes, outras autoridades competentes. Bom, eu percebo que a diretiva tenha esta bipolaridade, quer dizer, uma coisa é a Entidade Reguladora Nacional e depois, nos vários Estados-membros, haverá outras autoridades competentes para, com competências em determinados pontos da regulação do setor das comunicações eletrónicas. Agora, o que não se percebe é que o legislador português faça isto também e que não indique quais são essas outras autoridades competentes em cada caso. É a Comissão Nacional de Proteção de Dados? É a Autoridade da Concorrência? É a Autoridade ASAI? Quer dizer, que não indique em cada caso em que está a mobilizar uma eventual competência de outra autoridade, não indique qual é a autoridade. O legislador português conhece essa autoridade. Quer dizer, o legislador europeu não conhece, ou melhor, não conhece as autoridades competentes dos vários Estados-membros, mas o legislador português conhece e, portanto, é uma questão de fazer esse exercício e de definir, porque nós estamos aqui num sistema circular, quer dizer, diz-se que há determinadas competências que são das autoridades competentes. e não se sabe quais são as autoridades competentes, e não se indicam quais são as autoridades competentes. Depois uma nota, desta feita, uma nota positiva para, e portanto, enfim, as notas positivas quase diria que não precisam de ser sublinhadas, porque não se destinam a ser, a haver qualquer alteração, mas de qualquer maneira eu queria sublinhar a resolução de litígios e a forma correta como, enfim, que se deve também na forma correta como o Código Europeu faz, mas há distinção clara entre resolução de litígios entre empresas e resolução de litígios entre empresas e consumidores, com a competência da Autoridade Reguladora Nacional para intervir nos primeiros e não nos segundos. Depois um aspecto que me parece, e dos pareceres que vi, tive a oportunidade de ver e que estão ao dispor da Comissão, acho que a Comissão disponibiliza, que me parece e que me chamou bastante a atenção, que é a questão das taxas regulatórias e daquilo que é um princípio estruturante do Código Europeu e da Diretiva, que é o princípio do equilíbrio entre os encargos que sobrecarregam as empresas reguladas e os custos administrativos das entidades reguladoras. Portanto, há aqui, aliás, os considerandos da Diretiva falam expressamente em equilíbrio entre encargos e custos, portanto, encargos para os regulados, custos do regulador, chamados custos administrativos. E o legislador aqui é pouco claro, designadamente na forma como, digamos, omite uma expressão que está na diretiva e que é muito importante neste contexto, e ela está na diretiva no artigo 16 e está no considerando 53, onde se diz isto: os encargos administrativos, todos os encargos impostos às empresas, devem cobrir no total apenas os custos administrativos decorrentes, enfim, da gestão e tal das entidades reguladoras. E, portanto, há aqui, de facto, uma certa leveza na lei nacional, onde se também estabelece, de facto, que os custos administrativos devem estar ligados aos encargos, ao montante dos encargos, mas não é tão nítida esta expressão, que é, repito, um dos princípios estruturantes da regulação do setor no código europeu. Depois duas notas mais, queria dizer, uma para assinalar, a omissão do legislador quanto ao processo de recrutamento dos dirigentes das entidades, da entidade reguladora, da autoridade reguladora. A diretiva alude à conveniência da adoção de um processo de seleção aberto e transparente, pode-se dizer que isto não é matéria da lei, é matéria dos estatutos da ANACOM, mas como o legislador não revoga apenas a lei das comunicações eletrónicas, mas também altera vários diplomas, também poderia nesta parte, obviamente, ter e poderia pensar nisto. Aliás, acho que é um tema que tem que se pensar não apenas no setor da regulação das comunicações, como em todos os reguladores, de criar aqui um novo mecanismo de designação dos responsáveis pelas entidades reguladoras da economia, que ultrapasse este sistema de nomeação governamental, que é absolutamente contrário a toda a ideia de independência. Embora depois haja soluções na lei que pretendam contrabalançar isso, mas hoje há formas alternativas à nomeação governamental e à escolha governamental. Não é questão da nomeação, mas a escolha governamental. Por fim, uma omissão. A omissão é de uma coisa que o legislador podia ter e poderia e deveria ter usado aqui, e sobretudo porque a regulação das comunicações tem muitas responsabilidades na evolução do direito de regulação em Portugal, porque a regulação em Portugal começou a desenvolver sobretudo na área das comunicações eletrónicas, antigamente das telecomunicações, começou aí, é o setor, digamos, de vanguarda de toda a experiência daquilo que se chama do Estado regulador, começou aí nos anos, fim dos anos 90 e início do século XXI. E portanto também era interessante que fosse o setor das regulações, o setor das comunicações, a dar aqui um outro impulso, e estou a referir-me à avaliação do impacto regulatório das medidas do regulador. Era interessante ver que o ver adotado pelo legislador, isto não é matéria que conste de facto da diretiva, mas era interessante ver o legislador a dar também aqui este sinal de que o regulador deve pensar só, não apenas em ter regulações previsíveis, como regulações que são avaliadas e autoavaliadas por antecipação. Autoavaliadas e avaliadas ex post também, por ele próprio, ou por um sistema de avaliação definido nos termos do direito, nos termos das boas práticas regulatórias. E, portanto, esse seria também uma novidade bem-vinda, muito bem-vinda. E, Sr. Presidente, são estas assim as primeiras notas e, naturalmente, estou à disposição para o que entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passávamos então aos grupos parlamentares. Começávamos pelo Governador do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata os nossos oradores convidados e agradecendo também antecipadamente os contributos muito valiosos que, entretanto, nos foram oferecendo ao longo das diferentes intervenções, bem como dos documentos, pelo menos um que já nos chegou à nossa posse e que é, de facto, de grande importância para os trabalhos que iremos ainda desenrolar no âmbito da especialidade da apreciação deste diploma do Governo. Permitam-me que comece por realçar a afirmação do Sr. Professor João Confraria quando afirmou que o Governo chegou tarde. É um facto, o Governo chegou tarde no que concerne ao prazo que estava e está distrito para a transposição desta diretiva europeia, circunstância que, do nosso ponto de vista, ainda é mais de difícil compreensão quando se constata que o Governo optou por uma transposição minimalista do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Código este que é, como todos sabemos, um instrumento jurídico de relevância extrema para o futuro do setor das comunicações em Portugal e restante espaço comunitário. Senhores professores, a análise deste diploma implica, ou pode implicar, a sua apreciação sobre múltiplas vertentes, seja do ponto de vista do acesso à atividade, da sustentabilidade económica do setor, seja do ponto de vista da concorrência, do ponto de vista da defesa do consumidor. Todas estas vertentes e muitas outras, aliás, os senhores professores abordaram muitas outras matérias importantes, mas há uma que tem sido transversal a todas ou praticamente todas as audições que já realizámos no âmbito deste grupo de trabalho e prende-se exatamente com as matérias atinentes à defesa do consumidor. Aliás, o Sr. Professor Álvaro Nascimento começou exatamente por referenciar esta matéria nas suas intervenções. Há várias razões para que assim aconteça. Uma delas resulta, desde logo, do facto de muitas das medidas de proteção dos direitos dos utilizadores preconizadas no anteprojeto da ANACOM terem ficado pelo caminho que, segundo alguns dos parceiros a que já tivemos acesso, ocorre em clara discordância com o espírito legislador europeu e até com as reais necessidades dos utilizadores de comunicações nacionais. O PSD, sem perder de vista a necessidade, de assegurar a sustentabilidade do setor e a viabilidade dos investimentos já realizados pelos diferentes operadores, gostaria de ir mais longe, o mais longe possível, em matéria de proteção dos direitos dos utilizadores. E uma das matérias centrais deste debate é, indiscutivelmente, as questões relativas à fidelização nos serviços de telecomunicações. E, nesse sentido, perguntámos aos senhores professores se identificam, para além daquilo que já nos disseram, obviamente, se identificam nesta proposta de lei alguma ou algumas disposições suscetíveis, ainda que inadvertidamente, de inibir a mobilidade dos consumidores. Gostaríamos também de saber se deveria a proposta de lei prever uma limitação à prática generalizada de refidelizações no setor. Recordo que, de acordo com um relatório da Autoridade da Concorrência de 2020, a refidelização ocorre em mais de 48% dos contratos com fidelização. Ainda segundo este mesmo relatório, mais de 60% dos consumidores refidelizados por um operador são-no sem que haja uma alteração de serviço ou equipamentos contratados. Pergunto também se é defensável a proposta da Autoridade da Concorrência que advoga no sentido de que as refidelizações só devem ser permitidas, ou só devam ser permitidas, apenas nos casos em que se verifique custos de investimento objetivamente associados à provisão do serviço a cada um dos consumidores individualmente. Pergunto igualmente aos senhores professores se corroboram a opinião de que, em regra, face ao momento da contratação inicial dos serviços, na fidelização nacional o operador não incorrerá, à partida, em novos custos de instalação. Permita-me ainda que coloque uma pergunta bem mais generalista, mas de igual importância para os consumidores, e que é a seguinte: o que é que deve imperativamente ser alterado nesta proposta de lei no sentido de assegurar uma melhor qualidade e uma maior disponibilidade dos serviços por parte dos operadores? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento os professores que aqui hoje nos fizeram as posições, portanto, o professor Álvaro Nascimento, o professor Carlos Chalema, o professor João Confraria, o professor Luís Correia e o professor Pedro Costa Gonçalves, e permitam-me que faça aqui um cumprimento especial ao professor Carlos Chalema e ao professor Luís Correia, que me chegaram a dar aulas pontualmente nessa grande escola que é o Instituto Superior Técnico. Saudar a exposição que foi feita e, portanto, passando, de facto aqui a exposição, alguns dos temas já nos eram conhecidos, a maioria não, mas eu passarei por cima das questões de direito do consumidor, que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira aqui nos trouxe, porque eu acho que há vantagem em fazer aqui três conjuntos de questões mais gerais, e a primeira delas tem a ver com aquilo que é a imagem do setor e as condições para o investimento. O setor hoje em dia tem uma imagem que provavelmente não diz respeito, não é condizente com aquilo que é o seu desempenho. Nós temos um setor de telecomunicações muito robusto e, porventura, até dos melhores da Europa em termos de desempenho e de qualidade de serviço. E a pergunta que eu faria era, do ponto de vista macro, de que forma é que esta nova lei das comunicações eletrónicas pode reforçar a imagem do setor e se acham que ela atualmente já o faz. Depois perguntava também, porque eu acho que é fundamental que este código seja fundamental para criar condições de investimento massivo nas redes, e aquilo que eu pergunto é se entendem que a atual proposta como está, essas condições de investimento estão criadas. Perguntava também, aliás, eu lembro-me de ler um artigo do professor Luís Correia em fevereiro, sobre em que dizia que haveria falta de discussão técnica sobre aquilo que é a chegada da quinta geração móvel. Eu pergunto-lhe se, naquilo que depende deste código, na projeção daquilo que vão ser a quinta e as futuras redes gerações de comunicações, se de facto há aqui ou não adequação com essa discussão técnica que é necessária existir. Percebi registámos que há aqui uma necessidade da linguagem porventura ser atualizada, mas eu perguntava, num contexto em que nós estamos a fazer uma transposição e que até o Governo assumiu que é uma transposição minimalista, é se essa linguagem não decorre daquilo que é a diretiva ou se decorre daquilo que foi a transposição feita no nosso país. Depois, uma segunda questão que tem a ver aqui mais, porventura, para o professor Álvaro Nascimento, sobre aquilo que é o panorama de concorrência no setor das comunicações. E aquela ideia da concorrência como um processo e não como um fim. Portanto, eu não sendo economista, não é? A verdade é que o mercado de telecomunicações é assumidamente um oligopólio. Nós sabemos que qualquer sistema, quando sofre uma perturbação, ele tende a responder e a evoluir para uma posição de equilíbrio, mesmo que nova, não é? Neste caso, e analisando o mercado numa perspectiva apenas de concorrência e da necessidade de investimento, nós sabemos que já haverá uma perturbação no atual sistema, que é a entrada de um novo operador. Portanto, é uma perturbação que aqui assumimos que vai existir. Aquilo que eu perguntava é se aquilo que é o atual código, se vai introduzir alguma perturbação adicional ou não, e qual é que entende que é o papel que a Anacom tem tido na definição ou na redefinição da concorrência no setor e o que é que isso implicará. Depois, um último grupo de questões, assim, mais técnicas, que tem a ver, que é um pouco aquilo que foi a exposição feita inicialmente, teria aqui muitas, mas não terei tempo para ir a todas. Portanto, relativamente ao espectro de radiofrequências, a ANACOM refere no seu parecer que, e aqui focando-me também naquilo que é o parecer da ANACOM e daquilo que a entidade reguladora entende que devem ser as alterações a esta proposta, de que a gestão eficiente do espectro radioelétrico deve estar, portanto, exclusiva à Autoridade Reguladora Nacional. Ou seja, a ANACOM pretende clarificar algo que atualmente, no atual quadro legislativo, é difuso, em que algumas atribuições estão no regulador, outras estão no poder político. Aquilo que eu perguntava é se isso não faz sentido que seja reservado ao poder político, essas atribuições, designadamente do espectro de radiofrequências, que é um recurso público. Depois, relativamente ao serviço universal, perguntava qual é a visão que têm sobre a atual tarifa social de internet. Sabemos que a ANACOM reclama um papel mais preponderante na definição de serviço universal. Eu pergunto se não acham que a definição de serviço universal não deve ser, obviamente, mais de caráter de decisão política, obviamente com a coadjuvação da ANACOM. Depois, uma questão também relativa, falou-se várias vezes de roaming, eu perguntava especificamente, por exemplo, sobre o artigo 105, sobre roaming localizado. A ANACOM refere sobre este artigo a possibilidade de poder impor roaming localizado quando há problemas de acesso. Dizem que a norma atual só o permite se não houver disponibilização de serviço e não dificuldades de acesso, mesmo quando há outro serviço. E, portanto, perguntava se isto é algo que faz sentido. Depois perguntava se é possível, houve várias referências àquilo que é a definição de banda larga, ao ritmo de transmissão aceitável, àquilo que são os valores de latência, se existem propostas concretas para esses valores e como é que elas devem ser definidas, se em sede de transposição, se em sede eventualmente de portaria posterior, ou qual deve ser o sistema, portanto, para essa definição. E depois, para terminar, e visto que já excediu o meu tempo, só uma questão relativa a um comentário que o professor Luís Correia fez sobre a proposta estar demasiado focada nos serviços históricos. Se essa crítica é feita àquilo que é a diretiva em si, ou se há margem para nós fazermos aqui uma adequação, obviamente respeitando aquilo que é a diretiva. E, portanto, tinha aqui mais outras questões, mas terei que ficar por aqui, que já me estimo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os cinco professores que hoje aqui nos trouxeram vários temas relativamente à proposta de lei do Governo que transpõe o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, e agradecer de facto os vários contributos. Há aqui matérias que até ao momento, em outras audições e até em alguns pareceres, ainda não tinham sido identificadas e, portanto, são, obviamente, bastante úteis para o trabalho de especialidade que temos para a frente. Eu gostava de colocar mais especificamente e até no seguimento da primeira intervenção do professor Álvaro Nascimento, que referiu, embora muito, muito por alto, a questão da fidelização, refidelização, os fundamentos económicos para a sua existência ou não, o debate que, aliás, tem sido um dos debates principais nas várias audições que temos tido até agora sobre o papel das fidelizações, refidelizações, se elas fazem sentido, qual é que é a justificação ou não para a sua existência, e perguntava a todos os que quisessem fazer algum comentário sobre esta matéria, como é que olham para a proposta que está em cima da mesa por parte do Governo e para as propostas de alteração, nomeadamente por parte de associações de defesa do consumidor, porque muitas vezes, e até quando falamos mais do ponto de vista técnico, estamos a falar um bocadinho mais da parte do papel tanto das operadoras como do regulador, mas interessa-nos também que esta lei das telecomunicações possa ser um avanço significativo também do ponto de vista da defesa do consumidor, e no caso das fidelizações, das refidelizações, há vários anos que as associações de defesa do consumidor têm levantado questões, problemas associados a isto. Um deles foi inclusivamente referido, que tem a ver com o facto de, relacionado com o artigo 135, que foi referido pelo professor João Confraria, ou seja, como é que se confirma, de facto, os benefícios que os operadores estão a dizer que existem, de facto existem, e, portanto, com que base é que os valores são pedidos aos utilizadores quando pretendem denunciar um contrato, e tem sido um tema que já aqui foi aflorado por outras associações, mas como é que consideram que pode ser aferido, digamos assim, este valor e até que ponto é que ele de facto corresponde a uma realidade ou não? Porque essa tem sido outra parte da discussão, se de facto aquilo que é pedido ao utilizador nestes casos corresponde efetivamente a um valor que faça sentido na ótica do utilizador. Portanto, queremos que tendo sido um tema bastante central nestes debates, também perceber qual é que é o vosso ponto de vista. E depois também do ponto de vista da própria concorrência, que também já aqui foi falado, mas nós de facto estamos a falar de um setor de atividade, e isto já foi aflorado noutras audições, em que, porventura, quando falamos da possibilidade de escolha que o utilizador tem, ele na verdade, na realidade, na prática, não existe, porque não há diferenciação entre os três grandes operadores, vá lá, nem sequer no tipo de serviços que podem ser escolhidos, porque não há incentivo por parte dos operadores para que sejam utilizados outros serviços, como nós fidelizações, ou que apenas ou que serão mais adequados àquilo que o utilizador necessita, se é só internet, se são só dados móveis, se são só chamadas de voz, embora isto hoje em dia já não faça muito sentido, mas efetivamente não há, parece-nos a nós, um efetivo poder de escolha por parte dos utilizadores, e parece-nos que isto tem vindo a enviesar um pouco também por parte do lado das operadoras a forma como se está a olhar para algumas destas alterações, e portanto pedir também um comentário relativamente a esta matéria. E por fim, deixar uma questão, porque muitos dos seus professores referiram aqui a questão da responsabilização de diretores, administradores, que não será uma solução normal ou adequada de acordo com o quadro jurídico, e portanto pedia que pudessem elaborar um pouco mais este ponto de vista, porque creio que esta justificação ainda não tinha sido dada nas audições que tivemos até agora, e portanto seria importante percebermos do que é que estamos exatamente a falar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do Partido do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os nossos convidados, os seus professores, e agradecer muito os contributos que já nos deram. Naturalmente que entre esses contributos e as questões colocadas pelos meus colegas já há muita coisa que está abordada e vou procurar repetir o menos possível. Eu ia seguir a ordem das intervenções sem prejuízo de algumas das questões que coloco possam obviamente ser extensíveis para outros intervenientes que queiram sobre elas pronunciar-se. Relativamente à intervenção do professor Álvaro Nascimento, eu tinha aqui para colocar a questão da fidelização no sentido em que há nesta proposta de lei uma suposta introdução de medidas de informação e transparência que permitam aos clientes avaliar melhor e mais periodicamente as tarifas disponíveis e com isso naturalmente ganharem mobilidade. O que eu pergunto é se a evolução que foi feita nos últimos tempos, quer do ponto de vista legislativo, quer também na prática dos operadores, não teve já esse sentido e, portanto, se aquilo que neste momento temos, por exemplo, como instrumentos de comparação obrigatórios entre ofertas comerciais de diferentes operadores, não concretiza já grande parte do que a proposta de lei supostamente vem introduzir e, portanto, se com esta proposta de lei há efetivamente avanços relativamente a isso ou se, pelo contrário, esses avanços não existem. E depois outras questões, mas colocaria esta diretamente ao Sr. Professor Álvaro Nascimento. Relativamente ao Sr. Professor Carlos Salema, eu gostei da questão dos conceitos e principalmente da questão da continuidade territorial, porque obviamente um serviço universal tem que respeitar o princípio constitucional da continuidade territorial e não pode ser universal para alguns portugueses e não ser universal para todos os portugueses, porque isso compromete naturalmente a sua universalidade e, portanto, se quiser desenvolver um pouco mais sobre isso, eu pediria que o pudesse fazer-se, registando também a importância daquilo que referiu relativamente à banda larga e a ser um conceito, a lei precisar de ter um conceito que seja eficiente. A pergunta que eu faço é, exatamente por haver uma evolução relativamente àquilo que é o entendimento sobre banda larga, se a concretização na proposta de lei de um determinado requisito técnico não introduz também um risco de desatualização e, portanto, o que é que será melhor do ponto de vista legislativo? É manter o conceito e poder interpretar esse conceito ao longo do tempo, de acordo com aquilo que sejam as boas práticas desse mesmo tempo, ou definir, ou definir concretamente na lei aquilo que deve entender-se por banda larga e com isso correr o risco de poder haver uma desatualização daquele que se virá a ser um requisito legal. No que diz respeito à intervenção do Sr. Professor João Confraria, eram essas as questões que já tinha também para lhe colocar, tem muito a ver aqui com o papel da regulação, naquilo que queria perguntar, e não só do equilíbrio entre aquilo que devem ser responsabilidades do Estado enquanto político, na determinação daquilo que, como muito bem disse, deve depois poder ser escrutinado pelos cidadãos eleitores, e isso só podem escrutinar aos órgãos políticos e eleitos, ou no caso do Governo, decorrentes da Assembleia da República. Mas eu queria colocar outra questão que tem a ver com estes equilíbrios, mas que tem a ver com a previsibilidade regulatória e com a importância que se atribui a este conceito e com aquilo que tem sido a atuação do nosso regulador e aquilo que permite esta transposição do Código. E, portanto, o que eu pergunto são três coisas simples. É ou não é importante existir previsibilidade regulatória? Há ou não há riscos naquilo que tem sido a atuação do regulador nacional da ANACOM de comprometer esta previsibilidade regulatória? E se os poderes que são atribuídos à ANACOM, em alguns casos discricionários, como disse, ou arbitrários ou discricionários, consoante os casos, podem introduzir ainda uma possibilidade maior de imprevisibilidade regulatória e, com isso, também comprometer o bom funcionamento do mercado. Relativamente ao Sr. Professor Luís Correia, agradecendo também, eu confesso que é uma área em que tenho mais dificuldade por deficiência de formação técnica, obviamente, ou por inexistência de formação técnica que me permita fazer um debate sobre essas questões, mas registei também a questão quer do espectro, quer da informação sucinta e da necessidade de, na discussão da especialidade, podermos introduzir aqui também alterações que beneficiem a lei. Mas eu aproveitava também para fazer, não só ao Sr. Professor, mas uma questão geral, que tem a ver com, não fiz logo ao início, devia ter feito, peço desculpa, com o atraso na transposição, e não só com o atraso na transposição, também com o atraso na introdução da tecnologia 5G. E, portanto, perguntar-lhes, do ponto de vista de mercado, provavelmente mais para uns, do ponto de vista técnico, mais para outros, quais poderão ser as consequências, que estão a ser e poderão vir a ser as consequências para Portugal, de nós fazermos uma transposição mais tardia. Eu vi uma vantagem, por exemplo, de aprendermos com outras transposições, via, em termos hipotéticos, não a vejo de maneira nenhuma nesta proposta de lei, pelo contrário, mas também na introdução da tecnologia 5G, nós, o facto de estarmos na cauda da Europa, juntamente com a Lituânia, o que é que, do ponto de vista da competitividade da nossa economia, pode ter como consequência este atraso. Depois, para terminar, e cumprimentando também e agradecendo ao Sr. Professor Pedro Costa Gonçalves, mais uma vez a abordagem da questão da separação entre responsabilidades políticas e responsabilidades regulatórias, e, portanto, eu reiterava aqui também a questão da previsibilidade regulatória e também aproveitava aqui para colocar também para todos a questão que foi abordada por alguns, a questão das sanções e da possibilidade de uma entidade regulatória como é a ANACOM dispor da possibilidade de interdição de exercício de funções por administradores, por diretores, isso vai ainda mais longe, mas eu sinceramente, se fosse só para administradores, já colocava a questão na mesma, porque não me parece que a diferença esteja apenas nos diretores, obviamente que diretores põem mais um nível e agrava a situação, mas mesmo em relação a administradores, parece muito questionável que se possa atribuir este poder a uma entidade reguladora, a uma entidade administrativa independente como é a ANACOM. E, portanto, deixava estas questões agradecendo desde já as respostas que venham a dar e pedindo desculpa pelo manifesto excesso de tempo que utilizei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então aos seus professores para respostas sobre as várias temas aqui colocados e passava desde já ao professor Álvaro Nascimento.
Ok, muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Percebi que grande parte das questões que me eram particularmente endereçadas tinham a ver com questões de fidelização e com os efeitos que lhes estão associados. Eu gostava de, se me permitem, fazer se calhar um ponto prévio e um pouco à maneira que o João Confraria já o fez logo no início. Eu acho que quando se fala em regulação de setores, como o caso das telecomunicações, há claramente que conseguir separar a parte da regulação independente de uma questão que é de juízo político. E nesse contexto, muitas das vezes nós tendemos a misturar na nossa discussão a regulação independente com uma regulação que é de alguma forma política. Portanto, chega a haver essa tensão que depois é plasmada, grande parte das vezes, na comunicação social, em debates que não ajudam em nada à boa discussão do setor. Quer dizer, basta ler jornais sobre essa matéria. E por isso, eu acho que há aqui, para começar, de um ponto de vista geral, eu diria que a transposição, para mim, do ponto de vista económico, parece-me adequada. O problema não está na transposição, possivelmente o problema estará depois na sua aplicação ou na sua execução. E nesse sentido, eu se calhar preocuparia-me muito mais a garantia que eu vou ter um regulador independente com condições para exercer esse cargo de independência. Um tema que aqui, de resto, já foi aflorado quando se falou na questão da nomeação do regulador. Eu penso que quem o mencionou foi o Dr. Pedro Gonçalves, o professor Pedro Gonçalves, quando se falou na questão de ter um processo suficientemente escrutinado de um regulador independente que possa desempenhar a sua função regulatória de forma completamente independente. E porquê é que eu falo isto? Porque eu acho que muitas vezes nós fazemos transição e partimos para discussões, como por exemplo neste caso o tema da fidelização, sem termos uma análise crítica daquilo que é o grau de competitividade ou o grau de contestabilidade do setor. Eu tenho dito em vários sítios, e de facto fui eu que o disse quando o Fernando Pacheco mencionou que a competição é um processo, não é um resultado. Eu tenho dito em vários sítios que o que eu acho que nos falta em Portugal é um assessment certo e rigoroso do grau de contestabilidade do setor de telecomunicações. Eu acho que essa é a função prévia e que qualquer regulador deveria fazer, até porque eu só posso redesenhar o mercado a seguir, ou pelo menos só posso intervir nesse mercado quando conhecer exatamente quais são os níveis de contestabilidade. E nós partimos logo à partida para um mercado oligopólico com parte de perigo é mau. E nós aprendemos a economia que, de facto, os modelos de oligopólio são modelos que são tendencialmente favoráveis a comportamentos estratégicos. Comportamentos estratégicos esses, se não forem devidamente acautelados por um regulador, podem conduzir à extração do bem-estar do consumidor, perdoem-me este jargão, mas que, de facto, acontece. Ora, nós não temos esse exercício feito em Portugal de forma coerente e clara. Okay? E, para mim, esse é o primeiro ponto de partida e essa fragilidade quando eu olho para uma transposição de uma lei desta natureza e de um alcance desta natureza. Eu gostava de ter visto um trabalho prévio a esta transposição legislativa de quais são os pontos de fragilidade da competição no setor de telecomunicações, quer dizer, que eu acompanho e que, de facto, continuo a achar que eles são débeis e que não existem. E esta é, a meu entender, uma das responsabilidades do regulador. Mas digo isto por uma questão que tem, em meu entender, a ver com aquilo que são os elementos de contestabilidade dos mercados e que de resto estão na origem daquilo que é o papel da Anacom. Se nós, o papel da Anacom ou de qualquer regulação do setor de telecomunicações, se nós recuarmos um pouco às origens, eu gostava só de fazer este ponto assente e depois passo já à discussão mais concreta do tema das fidelizações. Se nós fizermos um bocadinho recuar às origens, a ideia de regular o setor das telecomunicações é uma ideia de regular um setor em dinâmica muito grande e muito acentuada, com uma ideia de que eu vou ter a seguir um mercado concorrencial. Ou seja, com a ideia de que estão destruídos ou tenderão a ser mitigados cada vez mais os elementos do monopólio, vá lá que existem um monopólio do poder de mercado que existem tecnologicamente neste setor, e eu posso ter cada vez mais competidores. E por isso todo o nosso processo tem sido um processo de tentar com que o mercado se vá desenvolvendo, encontrando aqui e acolá alguns estrangulamentos. A gente está seguramente lembrado das principais dificuldades iniciais, desde o acesso às infraestruturas passivas e uma série de temas relacionados com isto e sobre os quais não vou despender muito. Mas porquê é que eu falo sobre isto? Porque quando nós procuramos na regulação uma solução para um resultado, e estou a pensar sobretudo aqui normalmente concentrada num preço e invariavelmente numa qualidade, numa definição de qualidade do serviço, nós invariavelmente estamos à procura de um resultado e estamos a perder muita da dinâmica do mercado, que é uma dinâmica de competitividade. Ou seja, eu gosto de deixar ver os mercados, as empresas concorrer num espaço suficientemente livre, ou seja, dando-lhe o grau de liberdade suficiente, dando-lhe um conjunto de instrumentos suficientemente amplo, para que elas possam diferenciar-se e para que possam criar soluções que são diferentes para os consumidores. Porque o consumidor procura várias coisas, não procura apenas um preço, procura um bundling de serviços completamente diferente de uma empresa para outra, possivelmente procura mais, sei lá, de banda larga de internet, perdoe-me a expressão, porque já percebi há muito tempo, naturalmente, que a banda larga é um conceito relativamente tecnológico que precisa ser clarificado, mas toda esta combinação, quanto mais instrumentos eu deixar do lado de competência, deixar do lado das empresas que podem competir entre si, e podem competir entre si num level playing field, ou seja, em condições de igualdade, se quiserem, ou tendencialmente de igualdade, eu acho que os consumidores saem beneficiados com essa solução. E por isso custa-me a mim ver muitas vezes medidas regulatórias que atendam muito para o preço, para uma uniformidade do serviço, sendo que a minha experiência passada, sobretudo noutros setores de regulação, é que quanto mais eu uniformizo o produto, mais eu crio condições para a cartelização. Porque, de facto, quanto mais eu uniformizo o produto, mais eu retiro espaços de poder fugir do meu concorrente, ou seja, do enganar, que esse é o comportamento típico estratégico do oligopólio, e lhe roubar o mercado, entre aspas, porque é aquilo que garante a minha sobrevivência. E esse exercício acho que às vezes não é feito com a profundidade suficiente. E, portanto, quando chegamos ao tema da fidelização, e eu acho que este é o tema que vos preocupa a vocês mais aqui neste tema, neste caso em particular, quando chegamos ao tema da fidelização, eu tendo a olhar para a fidelização um bocadinho de uma maneira um pouco diferente. Se calhar pouco ortodoxa, é verdade, pouco ortodoxa no sentido que eu não vejo a fidelização com um cariz tão forte peço desculpa mais uma vez para duas expressões que vou usar, de um custo de um searching cost, portanto, que é o, ou melhor dizendo, de um switching cost, que é o consumidor está preso num operador, não pode mudar. Nem vejo tanto a fidelização como um problema do ponto de vista do searching cost, que é eu tenho que andar aqui a bater as portas todas para descobrir o qual é a melhor solução. Há uma economista inglesa, que eu prezo muito a reflexão do Reino Unido sobre a matéria de regulação, que se chama Amelia Fletcher, seguramente os meus colegas a conhecem, e que trabalhou na Competition Authority em Inglaterra, e de facto a expressão a concorrência é um processo e não um outcome é dela, não é meu. Em que basicamente o que ela revela é o seguinte: quanto mais eu fragilizar os searching costs, quanto mais eu muitas vezes não encarar verdadeiramente os switching costs, ou seja, nos identificar verdadeiramente, eu posso estar à procura de uma solução que nunca vai acontecer. Ou seja, eu vou estar a enfraquecer a concorrência, simplesmente estou a canalizar as empresas para operar em determinado sentido. O que é que eu vejo nos preços da fidelização?
Eu vejo a fidelização como um elemento de discriminação, ou seja, ou diferenciação. Não, em economia, diferenciação e discriminação são duas coisas parecidas, embora diferentes. Se, quando a gente o diz num contexto mais regulatório político, torna-se mais difícil. Portanto, eu vou falar de diferenciação, que é capaz de ser mais interessante do ponto de vista do debate. Que é, quando eu tenho uma estratégia de fidelização, eu posso diferenciar, posso dizer ao meu consumidor que, na realidade, eu posso oferecer duas coisas. Posso lhe oferecer uma coisa que é, tu vens e compras todos os meses e pagas todos os meses o teu serviço de internet, mas já agora, para ter a tua ligação, precisas disto, que são os equipamentos de base. Portanto, pagas o investimento e, a seguir, pagas e estás livre de ir para onde quiseres, conforme te apetecer. E eu dir-vos-ia, é uma solução. Mas eu também posso dizer ao meu consumidor que é assim, eu vou-te, e é um preço formado, se quiserem, por duas partes. Tenho uma parte fixa de investimento e depois tenho uma parte variável que pago todos os meses. Mas eu posso dizer ao meu consumidor, olha, tenho uma proposta para ti diferente, que é pagas todos os meses uma certa mensalidade e a solução é diferente. Perguntam-me, uma solução tem que ser financeiramente igual à outra? Eu tenho que vos dizer, não tem que ser igual à outra. Nem descontando apenas a taxa de juros. Há elementos adicionais a considerar aqui, desde a conveniência, desde todo um conjunto de outros elementos de natureza mais de preferência do consumidor, que têm impacto em tudo isto. E, portanto, a experiência da fidelização é também uma experiência de o consumidor poder escolher aquilo que quiser e poder escolher entre as várias alternativas. Dir-me-ão assim, bom, mas os consumidores, quase todos eles, eu fui já dito aqui, escolhem uma experiência de fidelização de 24 meses e toda a gente fica ali, todos os operadores têm mais ou menos o mesmo ponto de equilíbrio. É possível, é verdade, mas o que é verdade também é que existem ligeiras diferenças, se eu olhar para as ofertas do mercado, e elas estão lá. Portanto, não me preocupa, portanto, esta transposição, porque a transposição continua, como dizia o confrarinho logo no início, a permitir que essa fidelização esteja lá, preocupa-me mais quando eu procuro regular de uma forma extremamente intrusiva a maneira como eu vou calcular as indemnizações. Eu acho que seria necessário que aqui houvesse alguma clarificação, se calhar, não faço a mínima ideia, ou que se deixasse o mercado, se calhar, funcionar mais livremente, até porque o tema da fidelização que está aqui não é apenas deve ser entendida não apenas do ponto de vista do consumidor. Se eu olhar de uma perspectiva mais integrada e olhar para a fidelização também do ponto de vista da empresa, a fidelização, por exemplo, é uma forma de estabilização de cash flow. Uma forma de estabilização de cash flow é uma forma de reduzir riscos. Uma forma de reduzir riscos é uma forma de eu, se calhar, facilitar o meu acesso ao financiamento, diminuindo o custo do financiamento. Ou seja, há todo um conjunto de outras variáveis que deveriam ser ponderadas em toda a análise e às vezes nós somos extremamente curtos ou miúpes quando olhamos para o tema da fidelização e só vemos nele uma coisa que é um switching cost. E eu pessoalmente tendo a dizer que não acho que seja apenas um switching cost que existe no tema da fidelização. De resto, seguramente vocês devem conhecer, eu escrevi um artigo sobre esta matéria, que mostra vários exemplos e várias circunstâncias. Se não tiverem acesso a ele, posso mais tarde voltar a circulá-lo, e que refere que o tema das diferentes práticas de pricing é grande parte das vezes uma forma de eu conduzir e trazer para o mercado soluções ou clientes que de outra forma nunca lá chegariam e é muitas vezes uma forma de eu utilizar mais eficientemente os investimentos. Portanto, há aqui uma matéria que torna este aspecto muito sensível, portanto eu devia ter mencionado logo no início, que é, nós muitas vezes olhamos para isto só do ponto de vista do consumidor. Eu acho que não, o mercado é muito mais do que apenas um consumidor, o mercado concorrencial é muito mais do que um consumidor, é um consumidor e uma dinâmica concorrencial de empresas que lá estão. Portanto, minha preocupação é, não vejo problema com o contrato de fidelização, com a liberdade das empresas poderem escolher o prazo que quiserem, é um elemento de diferenciação que vos falava há pouco. Vejo mais problemas numa determinada intrusão arbitrária na terminação dessa compensação para o caso do consumidor querer sair. Eu acho que o consumidor, apesar de tudo, hoje tem liberdade de escolha, até pela nossa própria inércia. Não gosto de ver um consumidor demasiado apaparicado. Porque quando tenho um consumidor demasiado apaparicado, o consumidor demite-se da sua responsabilidade de exigir e de procurar. Isto está longamente documentado na literatura, nomeadamente a literatura, que é a minha área de especialização até, de regulação financeira. Quando eu tenho uma excessiva regulação no setor financeiro, ele cria riscos sistémicos, porque o consumidor demite-se completamente de fazer o seu papel de fiscalização e ele também tem essa obrigação de o fazer, é uma obrigação dele, não é só das empresas. E por isso, neste particular, eu diria, estou de uma forma confortável com esta situação.
Professor, eu peço imensa desculpa, mas solicitava até para...
Já vou mesmo terminar. Estou confortável com esta solução e não teria nem mais uma coisa. Sobre os outros aspectos, eu não falaria muito mais, se me for dado depois a oportunidade podemos voltar a eles, mas eu acho que pelas intervenções foram estes os temas que me foram, que o tema que mais me pareceu foi dirigido, e por aí eu respondi desta forma.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava desde já então ao Sr. Professor Carlos Salema.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem sido muito interessante este debate de ideias. Algumas coisas já foram ditas que aqui não transparecem de todo na proposta de regulamento das comunicações eletrónicas. Eu vou-me basear apenas, vou retocar uma coisa que disse, mas há quem tenha dito muito melhor e com muito mais propriedade que eu, que é o problema da responsabilidade, digamos, dos diretores e administradores e da maneira como ela pode ser quase que arbitrariamente definida. Não vou falar nisto, eu vou falar mais. Gostava de primeiro dizer uma coisa que não sei se toda a gente tem noção, alguns de nós temos, é que o serviço, a rede de telecomunicações em Portugal, os serviços oferecidos por essa rede de telecomunicações em Portugal, eram até há muito pouco tempo modulares. Modulares no sentido da extensão e, sobretudo, da qualidade e da variedade de serviços. Em muito poucos sítios na Europa, existiam redes que tivessem amplitude e oferecessem os serviços que a rede portuguesa oferecia. Simplesmente, há 2 anos a esta parte, a rede portuguesa ficou, eu diria, congelada, na medida que as novas tecnologias que todo o pessoal dos laboratórios, todo o pessoal da investigação, estou aqui a olhar para o professor Luís Correia em particular, trabalha, não existem, quer dizer, porque se esqueceram, ou não, de que para essas comunicações via rádio existirem é preciso que o espectro esteja definido e esteja atribuído para este serviço, para aquele serviço, para esta instituição, para aquela instituição, com partilha, sem partilha. E nós temos demorado um tempo inacreditável a resolver este problema. Porque praticamente todos os países europeus começaram no mesmo tempo e nós, pelo andar da carruagem, não sei quando é que acabamos. Alguns, não sei. Mas isso tem impedido os operadores de oferecerem serviços interessantes. Ora bem, pronto, esse era um ponto que eu gostava de focar. Ora bem, o professor Luís Correia, eu não vou repetir o que ele disse, porque acho que ele disse o que era preciso dizer. Hoje em dia há muito mais do que o serviço mínimo universal. Então, se falarmos em empresas, nunca mais acaba. Vemos quase cada empresa que precisa de uns serviços diferentes, ou quer serviços diferentes, quer acesso a serviços diferentes. Pronto, portanto, realmente, agora, quando estávamos a definir aquilo, era o serviço mínimo universal. Será que faz sentido exigir um serviço universal sem definir o que é o mínimo? Isso não pode ser, tem que se dizer qualquer coisa. Agora, o universal, eu estive a ver uma coisa publicada há muito pouco tempo. Sabem quantos consumidores do serviço universal existem em Portugal? Não sei se têm noção. 2. Sabem quanto custou o serviço universal nos últimos 4 anos ou 5 anos? Qualquer coisa como vários milhões de euros. Portanto, a noção de serviço universal é algo que tem que ser... Eu percebo, politicamente é muito complicado. E, portanto, isso é claramente um serviço... São os políticos que têm que dizer. Faz sentido haver um serviço universal? Não faz sentido haver um serviço universal? E qual é a amplitude do serviço universal? Mas, quem é que paga? E essa também é outra coisa complicada. Porque a pessoa que quer um serviço universal vai ter os mesmos tarifários, ou praticamente o mesmo tarifário, em qualquer sítio de Portugal. Mas há sítios em que isso é extremamente caro de fornecer. Eu, por acaso, lembrei-me do Corvo, é só porque sou açoriano, portanto tenho que me lembrar das Ilhas dos Açores. Pronto, é um defeito meu. Mas não sei se as pessoas têm noção do custo, mesmo deste serviço mínimo, no Corvo. Não tem comparação com o serviço que eu tenho aqui na Avenida da República, em Lisboa. São coisas completamente diferentes. E, portanto, a pergunta é, são os outros consumidores que têm que pagar? Foi O governo foge de querer pagar coisas. E, portanto, é um bocadinho como o Serviço Nacional de Saúde. Agora não é de saúde, agora é de comunicação. Nós, o Serviço Nacional de Saúde, o governo assegura o pagamento do Serviço Nacional de Saúde. Mas o Serviço Nacional de Comunicações diz, não, vamos às empresas que fornecem o Serviço Nacional de Comunicações e tiramos uma fração em função do seu volume de negócios, eles todos pagam. Primeiro, em termos de lógica, pronto, pode servir, é uma lógica possível, não sei se seria a lógica que eu achava que devia ser usada, mas seguramente é uma lógica possível. Agora, aqui não se fala em quem paga. Portanto, este regulamento das comunicações eletrónicas fala-se no serviço universal, não se explica bem o que é o universo, qual é o universo, para mim o universo é Portugal, excluindo que também é Portugal a zona económica marítima, porque não estou a admitir que são serviços mínimos no meio da água, alguns entre as ilhas dos Açores, não estou a admitir que seja isso, estou a admitir que é em Portugal, mas digamos que no território nacional, é porque a parte marítima também é território nacional, às vezes a gente esquece disso, eu próprio já me esqueci mais uma ou duas vezes disso, não devia ter esquecido, mas aconteceu. E, portanto, por exemplo, não vamos para os Açores, aqui no continente, as 6 milhas ou 12 milhas da costa são território nacional, que em princípio talvez alguém devesse querer ali também o serviço universal. Da maneira como está escrito, devia poder pedir. Portanto, há coisas que é preciso a gente perceber muito bem o que é o serviço universal e ele tem que ser mais bem definido, se não é um bocadinho mais bem definido, a coisa é confusa. Realmente tem razão a pessoa que falou, se eu puser um ritmo de transmissão binário, amanhã esse ritmo já é antiquado. Portanto, temos que arranjar uma linguagem diferente e que talvez tenha que ver com aquilo que é estado de arte na altura ou possível, ou qualquer coisa de parecido. Porque, de facto, conforme os serviços que eu quero usar, assim o ritmo binário, eu só falei no ritmo binário, não falei na latência. Felizmente o professor Luís Correia corrigiu-me e realmente, hoje em dia, para os serviços avançados, a latência até pode ser mais importante. Não duvido nem um bocadinho daquilo que ele disse, estou de acordo com ele. Mas, portanto, as coisas não estão definidas. Portanto, se a gente quer fazer uma lei e não definir nada, ou arremetemos para uma portaria ou algo que possa ser mais facilmente elaborado, ou então a gente não sabe nunca bem o que é a definição do universo e a definição do serviço que se tem que prestar nesse universo. E pronto, eu acho que já chega. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava então ao Sr. Professor João Confraria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agrupando os temas e começando pelo Serviço Universal, pegando ainda na continuidade do que referiu o professor Carlos Salema, eu julgo que está claro que nesta proposta o Governo teve uma, ou quem fez a proposta, o Anacom, o Governo, tem uma abordagem muito descontraída sobre o Serviço Universal. Aliás, essa abordagem nota-se até na análise de impacto no género que acompanha a proposta e que consta do site da Assembleia. E onde se vê que aquilo foi preenchido, puseram lá as cruzinhas ou os pontinhos da forma mais descontraída possível, como se o assunto fosse irrelevante. A discriminação em termos de género no acesso a redes e serviços de banda larga é considerada um dos problemas e um das restrições que pode haver a atingir os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas, desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Aqui até nem era difícil nós brilharmos um bocadinho, porque de facto, usando um indicador que é conhecido para analisar as questões de discriminação no género no acesso à banda larga, e que varia entre 0 e 1, há 0 quando não há discriminação nenhuma, e há 1 quando a discriminação é máxima, o nosso indicador é 0,04, até está abaixo da média europeia, que é 0,05. Caiu bastante entre 2010 e 2018, e nos últimos 3 anos, ou 4, tem estado mais ou menos estável. Ah, então estamos bem. Se calhar não estamos, porque isto é um indicador médio. E, de facto, importaria ver, nestas questões do acesso à banda larga, a discriminação, como é que isto se traduz para diferentes classes de rendimento, como é que isto se traduz para lares monoparentais e lares que não são monoparentais. E isso, de facto, é uma... o haver discriminação, que neste caso não é discriminação só para os pais, é também discriminação para as crianças que estão na escola, e haver dificuldade de acesso à banda larga nesta área pode, de facto, gerar desigualdades sustentáveis e duradouras, infelizmente sustentáveis, mas desigualdades duradouras para o resto da vida. E eu aqui, de facto, nessa reflexão, queria só chamar a atenção, o professor Luís Correia já subscreve tudo o que disse. Quer em particular agora com as redes 5G, há todo um impacto potencial nas pequenas e médias empresas e no desenvolvimento de projetos empresariais em todo o país, incluído em zonas rurais. Mas eu queria aqui só salientar duas coisas, mesmo atendendo, quer tendo em conta o 5G, quer mesmo tendo em conta as tecnologias atuais. O primeiro é a importância de garantir que podem ser prosseguidos projetos empresariais em aldeias isoladas, por exemplo, de turismo rural, que projetos empresariais agrícolas, e é preciso salientar que a agricultura, em muitos casos, está a ficar intensiva em serviços de comunicações, e necessita de serviços de comunicações e necessita de acesso a redes de comunicações. A agricultura nesse aspecto está a ficar bastante sofisticada e é preciso garantir que, de facto, em zonas rurais, quem quiser fazer esses projetos tem acesso a redes e serviços. Mas eu aqui queria pedir a consideração da Assembleia para um aspecto particular que acho que é bastante importante para o nosso futuro, que é o acesso a redes de banda larga nas redes de alta velocidade. Eu vou chamar de alta velocidade, talvez ultrapasse aqui um bocadinho as questões do professor Luís Correia, usando a designação de alta velocidade da Comissão Europeia, e, portanto, o objetivo é ter toda a gente ligada com pelo menos 100 megabits por segundo, com débito no sentido descendente, pelo menos 100 megabits por segundo. Há a questão das escolas. A quantidade de escolas, quer do ensino básico e dos diferentes níveis de ensino, que neste momento não têm, de facto, acesso a redes de alta velocidade, é bastante grande. E isto, julgo que deve ser uma preocupação, porque isto pode prejudicar duradouramente os alunos dessas escolas, que infelizmente muitas vezes estão precisamente nas zonas rurais e nas zonas mais desfavorecidas. E depois há a questão de ver, quando eles vão para casa, como aconteceu agora no caso da pandemia, eu no ensino universitário, que em princípio o problema é menor, mesmo assim, em alguns casos, tive alunos que diziam: olha, hoje não posso assistir à sua aula porque não tenho cá, hoje não tenho cobertura aqui no sítio onde eu estou, ou hoje há muita gente cá em casa a usar a rede sem fios e não consigo assistir à aula. E, portanto, há aqui um conjunto de preocupações que depois podem, que eu julgo que merecem reflexão no âmbito, algumas evidentemente não podem ser resolvidas aqui, mas em sentido político, em sentido de decisão política e de orientação política, no âmbito desta diretiva, julgo que podiam ter sido contempladas. No que diz respeito ao pagamento, eu acho que têm que ser consideradas duas coisas. Normalmente as empresas dizem: bem, somos nós a pagar isto, isto aumenta-nos os custos e, portanto, isso prejudica a eficiência do setor. É verdade. Mas se for o Estado a pagar, o dinheiro vem dos impostos. E os impostos lançados noutras áreas de atividade prejudicam a eficiência dessas áreas de atividade. E, portanto, esta coisa de saber com quem deve pagar, julgo que deve ser analisada num contexto não clubístico, que é: não pago, eu não pago, pagas tu, mas num contexto de procurar encontrar a forma de pagamento que cause menos ineficiências na economia. No que diz respeito às questões sobre concorrência e investimento, que por sua vez se relacionam com as questões de previsibilidade regulatória. Eu receio e enfatizo outra vez, peço que me desculpem a insistência, que há dois aspectos que podem prejudicar o investimento futuro em redes e serviços em Portugal. O primeiro é este poder arbitrário que está a ser dado à Anacom para impor obrigações de roaming e para impor obrigações de acesso aos operadores móveis por dar cá aquela palha. Esse poder só deve poder, só, passa a expressão, a Anacom só deve poder ter esse poder mediante uma análise de mercado. E uma análise de mercado não é uma palavra vã, não é assim uma coisa que apetece dizer enquanto se toma um copo. É uma coisa que tem uma disciplina em economia e que tem uma disciplina em direito, e isso tem que ser seguido. E já agora, quando os economistas e os advogados seguirem isso, é melhor ir falando com os engenheiros para saberem o que é banda larga e não dizerem muitas asneiras. E, portanto, isso tem que ser feito. Portanto, uma análise de mercado não é só, então eu olhei para o mercado, não é isso, é uma coisa que tem método. E portanto, permitir que a ANACOM, uma entidade administrativa, resolva impor regulações de acesso aos operadores móveis, por dar cá aquela palha, é uma coisa que pode prejudicar o investimento. E já agora pode também prejudicar o investimento, isto para além daquela questão que, enfim, essa aí já é menos líquido, mas aí também deve haver uma fundamentação adequada, que é aquela questão da obrigação de acesso, da possibilidade de imposição de obrigações de acesso, da obrigação de roaming localizadas. Isto é uma coisa que tem que ser densificada também para garantir que, de um momento para o outro, não, os operadores móveis não acordam com uma série de obrigações localizadas estendidas por todo o país. É preciso também evitar que isso aconteça e evitar esse tipo de risco. E este tipo de risco evita-se obrigando, de facto, as entidades administrativas a fazerem estudos fundamentados. Aliás, no caso das obrigações de acesso, o Código Europeu diz que faça uma análise de mercado. Se calhar, em alguns casos, faz sentido introduzir aqui explicitamente na lei a possibilidade de a imposição de algumas obrigações regulatórias ter que ser precedida de uma análise, de uma avaliação de impacto regulatório ex ante. Enfim, vocês dirão, qual é... Enfim, avaliações de impacto regulatório são como aos chapéus, há muitas. Uma avaliação de impacto regulatório, se estiver baseada numa análise de custos-benefícios, eu aqui peço desculpa, mas como sou economista, pendo para a análise de custos-benefícios, mas uma avaliação qualquer desse tipo faz sentido e pode fazer sentido, em alguns casos, e para reforçar a previsibilidade e para garantir que, em termos de investimento, os operadores continuem a investir e nós continuamos a ter das melhores redes da Europa em termos de qualidade de serviço, em termos de cobertura e de prestação de serviços. No mesmo sentido, peço que me desculpem, de facto, com a insistência na necessidade de garantir a compatibilização entre esta nova Lei das Comunicações Eletrónicas e o Decreto-Lei 123. Já acho que era de aproveitar a oportunidade e rever tudo uma assentada. Não tanto, não custará muito mais, já que estamos atrasados mais um mês, menos um mês. Não há de ser por isso que a Comissão Europeia nos vai sancionar, mas acho que valia a pena pensar no assunto, até porque não demora muito tempo a pensar no assunto, certamente. Sobre a questão da... por outro lado, há aqui nestas questões da previsibilidade regulatória, já agora há aqui uma coisa que temos que ter em conta com toda a humildade. Nós temos no nosso procedimento administrativo, eu aqui vou pedir licença ao professor Costa Gonçalves para meter o nariz onde não sou chamado, mas nós temos um princípio que visa proteger e garantir uma certa previsibilidade, que é o princípio da proporcionalidade dos atos administrativos. Só que, de facto, muitas vezes as autoridades administrativas decidem sem preencherem devidamente esses requisitos. Se calhar também já me aconteceu a mim, quando tenha acontecido ter alguma influência em algumas decisões. Mas depois nós temos um sistema de tribunais que responde, que ao contrário daquilo que a diretiva pretende, que é ter um sistema de tribunais que responda rapidamente e que evite a incerteza regulatória, nós temos um sistema de tribunais que, não estou aqui a criticar o sistema judicial, antes pelo contrário, mas por falta de recursos, pela própria natureza da definição processual, responde de forma atrasada. E ora bem, o atraso do sistema de tribunais é uma fonte de incerteza regulatória, prejudica a previsibilidade. E, portanto, desde dir-se-á, bom, então nesse caso, se calhar, o melhor é procurarmos definir as regras de forma que minimizem a necessidade de acesso, a necessidade da conflitualidade jurídica, minimizem a necessidade da litigância. Procurar definir as regras de uma forma que seja administrativamente viável e que reduza a possibilidade da litigância, porque nós, no nosso caso, regra geral, não podemos esperar de um tribunal uma decisão no prazo de 6 meses, no prazo de 1 ano. Às vezes são ao fim de 10 anos, está uma empresa ao fim de 10 anos à espera de uma decisão, e tudo isto há algum
tempo. Professor, peço imensa desculpa, solicito também o que vai ter essa intervenção.
Vou já acabar, porque sobre a fidelização, eu acho que a fidelização é necessária, ou melhor, é útil, peço desculpa, e acho que os encargos inerentes à cessação antecipada, à renúncia antecipada do contrato, a suportar pelo consumidor, devem estar relacionados com os custos afundados, ou seja, com os custos que o operador suportou no fornecimento do serviço ao consumidor e que são inerentes a essa relação contratual, que não podem ser transferidos para outra relação contratual. Concordo que é difícil concretizar isto na lei. é difícil fazer uma regra que concretize isto e que ao mesmo tempo seja compatível com o princípio geral que há, que é o de não regular os preços de retalho. Acho é que a redação atual não protege devidamente os consumidores, sinceramente, julgo que alguma coisa se poderia fazer nessa matéria. Enfim, sobre as sanções, julgo que não fazem muito sentido, porque, como foi referido já várias por outros, nomeadamente pelo professor Pedro Gonçalves, melhor do que eu, quando há sanções, por exemplo, na área financeira, ou também em alguns casos que ainda existem na aviação civil, elas dão-se num determinado quadro regulamentar que não começa e acaba nas sanções. Começa antes, começa na definição de postholders, de funções que têm que ser preenchidas, de pessoas que têm que preencher determinados requisitos para o preenchimento dessas funções. E, portanto, é todo um quadro completamente diferente. O que nós temos aqui é uma situação a que qualquer dia temos a ANACOM a intervir nas regras de corporate governance das empresas, temos a ANACOM a intervir nas regras de organização interna das empresas. Não faz sentido nenhum. Olha, isto em termos de previsibilidade é que é uma desgraça. E peço desculpa pelo tempo a mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava então ao Sr. Professor Luís Correia.
Okay. Muito obrigado. Eu vou tentar então responder e esclarecer algumas das perguntas que foram colocadas. Uma delas, ou começando pela primeira, como é que se pode medir e o que é que se pode medir na qualidade dos serviços. De facto, os serviços são diferenciados. Quando nós estamos a falar de voz, podemos estar a falar na qualidade de voz, na queda das chamadas, na capacidade, no bloqueio das chamadas, que é a capacidade de eu querer fazer uma chamada e não conseguir. Nos SMS estamos a falar no atraso, isso deixou de ser moda, mas todos os presentes provavelmente se recordam, há uns anos atrás, estava na moda, digamos assim, no Natal e no Ano Novo, desejar bom ano, etc. E muitos de nós recebíamos a mensagem no dia seguinte, porque de facto tínhamos literalmente milhões de pessoas a inundar a rede e, portanto, o nó demorava tempo a isso e, portanto, o tempo de atraso de entrega de mensagens é outro. No caso do vídeo, há conceitos técnicos de vídeo, que é vídeo de baixa definição, de alta definição, de 4K, de 8K e, portanto, de acordo com estes níveis de vídeo, nós podemos estabelecer ritmos de transmissão associados. E eu posso continuar aqui com outro tipo de serviços que existem. Isto para falar, novamente, na questão do ritmo, na velocidade de transmissão. O atraso barra latência é outro parâmetro, a capacidade de conectividade é outro, como eu referi, e, portanto, há aqui várias, há aqui múltiplos parâmetros que podem e devem ser usados e podem ser estabelecidos numa lista de serviços base, digamos assim, em relação a isso. Do ponto de vista da transparência da diretiva e da adequação ao 5G, o meu entendimento, quando li o documento, é que este documento não se resumia a transpor a diretiva, mas ia um pouco mais além, e portanto foi um pouco nesta perspectiva que eu encarei o documento e que fiz algumas sugestões. Se a regulação do espectro deve ser feita pela ANACOM ao nível político, eu quase que responderia de outra maneira. A regulação do espectro deve ser feita por alguém que tenha também competências técnicas para o fazer. E sem estar a querer que é fazer política numa casa de política, eu arrisco-me a dizer que este leilão de espectro tem erros técnicos e precisamente pela maneira como os lotes foram feitos. E, portanto, erros técnicos no sentido que nós podemos ter uma situação e que podemos ter operadores em Portugal que não vão ser capazes de fornecer um serviço 5G porque não têm largura de banda para isso. Ponto final, parágrafo. Portanto, há aqui questões técnicas de licenciamento de espectro. Se é o poder político ou um regulador, eu tendencialmente diria que deve ser o regulador, mas, enfim, mas isso é uma questão que já não é técnica e, portanto, provavelmente não entraria mais nessa área. Na questão do roaming localizado, eu diria que há aqui uma questão que é importante para além das questões de concorrência, ou que devem também contabilizar as questões de concorrência. Se um operador decide cobrir uma certa área, e só esse operador é que cobre essa área, é porque ele investiu naquela zona. E, portanto, quer dizer, nós vamos obrigar os outros operadores a ter que cobrir aquela área. Provavelmente eu, como consumidor, posso optar por ser cliente desse operador, digamos assim. Provavelmente não faz sentido que se crie roaming no sentido de possibilitar que os clientes dos outros operadores sejam também, sejam capazes de se ligar à rede através da rede desse operador. Eu acho que isto não é uma questão técnica, é essencialmente uma questão de concorrência e, portanto, eu deixo para os meus colegas de economia, digamos, resolver este problema. Do ponto de vista dos níveis de banda larga, eu também já referi, portanto, a questão de pôr números, como também já foi referido, é complicada, embora possa ser feita em certas gamas, mas por outro lado podem ser, como eu disse, eu dei o exemplo do vídeo, e portanto há de facto situações em que podem ser referidos serviços aos quais estão associados números, digamos assim. Depois, desculpem, estou aqui a tentar seguir a lista. O conceito de banda larga, ok, isto já foi referido. O atraso na introdução do 5G. Novamente eu diria que, voltando às questões das empresas e voltando às questões da utilização do 5G pelas empresas, muito sinceramente o problema que eu vejo no atraso do 5G e no contexto atual, as empresas vão precisar de fazer investimentos para tirar partido das ofertas do 5G e, portanto, têm que ser os operadores a fazer essas ofertas. Neste momento nós temos o PRR, em que todas as empresas e as organizações estão a colocar-se para responder aos concursos e, portanto, para prever investimentos, e neste momento ainda não temos oferta comercial de serviços de 5G. E, portanto, a maneira como as empresas e organizações se vão colocar para concorrer potencialmente a iniciativas de criação de eficiência ou de novos produtos ou novos serviços, neste momento está francamente a ser atrasada pela falta de oferta de serviços de 5G. E não queria demorar mais tempo, uma vez que abusei na primeira intervenção, vou ficar por aqui na segunda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava então a palavra ao Sr. Professor Pedro Costa Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, era para, digamos, também tentar responder, enfim, a questões que foram mais dirigidas para o aspecto jurídico, digamos assim, da lei, e voltava à questão, de facto, das sanções e da previsão de sanções aos dirigentes das empresas e aos diretores, portanto, aos membros dos órgãos e aos diretores, e digo que isso significa, na verdade, uma espécie de deturpação do sentido da regulação do setor, quer dizer, porque no setor existe um regulador e regulados. Os regulados são as empresas, são as entidades, digamos, operadores que atuam no mercado. Vejam, por exemplo, como para contrastar, que no setor financeiro os próprios membros dos conselhos de administração das instituições bancárias precisam da autorização do Banco de Portugal. Portanto, eles próprios precisam de uma autorização do Banco de Portugal. São também entidades reguladas neste sentido, não? Pelo menos para entrar nesse mercado, digamos assim. E por isso faz sentido, ou pode compreender-se, que o Banco de Portugal tenha depois poderes regulatórios sobre essas pessoas, sobre os membros dos conselhos de administração e tal. Ora bem, aqui isso não existe, não é? Nada disto existe, não existe, digamos, uma análise ou verificação da idoneidade dos dirigentes, dos operadores, e portanto, quer dizer, é de facto uma nota muito, muito singular e muito, digamos, pouco regular, me parece, esta de atribuição de poderes sancionatórios por parte das entidades reguladoras a estas pessoas. Depois, relativamente à questão que me parece, enfim, que já está também abordada por alguns dos senhores professores que me antecederam, relativamente à questão de aquilo que talvez seja um excesso de poder de regulação, quer dizer, uma sobrecarga talvez excessiva de poderes regulatórios na ANACOM. E isso joga com o princípio da previsibilidade e da regulação previsível. De facto, a regulação que o regulador faz é sempre alguma coisa em aberto, naturalmente, porque as circunstâncias da vida exigem que nem tudo esteja contemplado numa norma prévia e tudo seja previsível e tal. Tudo isso é certo, mas quer dizer, mas há situações em que, apesar de tudo, se pode moderar o poder do regulador, seja por retirar da sua esfera aquilo que é decisão, digamos assim, política ou de alta administração, como decisão, o exemplo da renovação das licenças, o exemplo dos procedimentos em situação de escassez de espectro, o exemplo daqueles procedimentos que falou o professor Confraria da localização geográfica, quer dizer, há um conjunto de decisões que não são puras decisões de regulação do mercado, quer dizer, são decisões prévias, exigem intervenções prévias à própria regulação e gestão do mercado, digamos assim. E acho que essa divisão não é feita e, portanto, a lei aponta aqui no sentido de um reforço, me parece até, de alguma maneira, uma desvirtuação nestes aspectos dos poderes de regulação do regulador, que passam a ser também poderes políticos, digamos assim. E finalizava com aquilo que disse anteriormente sobre a necessidade, que acho que não se coloca só aqui, mas a necessidade de um poder, de uma reflexão política ou legislativa sobre a designação e os processos de designação dos dirigentes das entidades reguladoras. Eu acho que estão a acumular-se casos, digamos, sucessivos em Portugal de situações duvidosas, e o que descredibiliza mais a regulação, supostamente de uma entidade independente, é colocar lá comissários políticos, colocar nessas agências comissários políticos ou de outra natureza, não é? Com outras. E, portanto, a existência de um processo transparente, seletivo, competitivo, para se encontrar os melhores para dirigirem os reguladores independentes, parece um aspecto imperioso, não apenas aqui no setor das comunicações, mas verdadeiramente em sede de revisão da lei quadro das entidades reguladoras, todas, e não apenas das comunicações. De facto, há que repensar isso, é um tema que me parece da maior importância, sob pena de descredibilizarmos a regulação independente, não é? Quer dizer, sob pena da regulação independente ser, afinal, outra coisa, não é? Outra coisa é não ser verdadeiramente independente e desgovernamentalizada, que é aquilo que se quer. E pronto, eram estas as notas finais, e eu espero ter também respondido às questões colocadas, e muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agradeço aos seus professores Álvaro Nascimento, Carlos Salema, João Confraria, Luís Correia e Pedro Costa Gonçalves as intervenções e o esclarecimento. Também agradeço aos grupos parlamentares pelas intervenções e também pela flexibilidade que decidimos todos ter nesta sessão, onde não houve propriamente os tempos não foram fixos, e também agradecer aos seus professores que, se quisessem mais algum documento por escrito, naturalmente os grupos de trabalho estão sempre, o grupo de trabalho está disponível, quer para receber as apresentações, quer mais algum documento que julguem importante enviar, e agradecendo por isso o trabalho. E as audições do grupo de trabalho das comunicações eletrónicas vão continuar já amanhã, para este processo também ter a continuidade e a transposição da diretiva ser uma realidade. Muito obrigado.